Aqui nos Chamados à Vitória, frequentemente falamos em ter Jesus Cristo como nosso Senhor. Para os cristãos, ou os primeiros cristãos, desistir do senhorio de suas vidas foi uma decisão que mudou tudo. No entanto, eles entenderam o conceito de senhorio, ter uma outra pessoa controlando sua vida. Durante o tempo em que Jesus viveu neste mundo, César se declarou Senhor. De fato, uma saudação comum na época era César é o Senhor. César exigia compromisso absoluto com ele e Roma. Ou você poderia ser morto. Mas na sociedade de hoje, onde a maior parte do bem tem, no mínimo, liberdades limitadas, tendemos a ter uma mente independente. Tomamos nossas próprias decisões, em nosso tempo e em nossos próprios desejos. Mas se for esse o caso, quem é realmente o Senhor de nossas vidas? Bem-vindos aos Chamados à Vitória. Sou Edson Tawil e estou aqui com Douglas Peck para continuarmos a série sobre as características de um cristão. Nesse programa, discutiremos o impacto radical que aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor deve ter sobre os cristãos. Por isso, fique conosco enquanto continuamos com o nosso bate-papo aqui no Chamados à Vitória. Olá, Douglas, de novo.
Tudo bem, Edson?
Tudo jóia. Douglas, quando os cristãos se reúnem, é comum ouvir as pessoas dizendo que Jesus é o Senhor da vida deles, mas me pergunto se realmente entendem a profundidade do que eles estão dizendo.
Olha, essa é uma observação interessante, Edson. Particularmente na sociedade ocidental, o senhorio, ou seja, a ideia de um líder todo-poderoso que toma todas as decisões sem precisar passar por um grupo de senadores, deputados ou qualquer outro controle, não é muito comum, não é?
Então, explica para os nossos ouvintes aí esse conceito de senhorio.
Se você procurar senhorio no dicionário, verá que a primeira entrada, ou seja, o primeiro significado que aparece é domínio ou direito do senhor sobre algo, mando ou autoridade. E o que vem logo depois geralmente é direito de propriedade que cada um tem sobre alguma coisa que lhe pertence. Domínio, posse, propriedade. Isso tirado de um dicionário chamado Michaelis.
Então Deus é o meu controlador. Então, Senhor é o que controla e tem propriedade sobre alguém ou alguma coisa.
Exatamente. E na Bíblia, o domínio do faraó sobre os israelitas no Egito é um exemplo desse senhorio, né? Ele tinha o poder supremo. No livro de Êxodo, no capítulo 1, versículos 15 e 16, nós vemos a demonstração desse poder. Veja o que esses versículos dizem. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a darem à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver.
Ou seja, o faraó tinha o poder absoluto de exigir até a morte deles.
Exatamente. Né? Ele não estava perguntando, ele estava dando uma ordem. E nós vemos essa mesma demonstração dessa autoridade quando Pilatos estava interrogando Jesus, já no Novo Testamento, no livro de João. Pilatos ficou frustrado porque Jesus não respondeu a nenhuma das suas perguntas. No capítulo 19, versículo 10, né, de João, Pilatos diz: você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo?
Mas ele não sabia que Jesus era filho do Deus Altíssimo, poderoso, grandão, absoluto. Verdade, Pilatos tinha esse poder,
ele fez uso desse poder, mas o senhorio de Jesus é bem diferente.
Mas daqui a pouco nós vamos descobrir mais sobre essa diferença. Fica com a gente, hein? Você está ouvindo Chamados à Vitória, um programa de homens para homens que querem aprofundar sua caminhada com Jesus Cristo. E agora retornamos com Douglas Peck, que vai nos dizer como o senhorio de Cristo é diferente do de Pilatos, que o condenou à crucificação.
A diferença está em que Jesus Cristo não impõe seu senhorio sobre nós como os governadores deste mundo. Em Marcos capítulo 10, versículos 42 e 43, Jesus disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês.
Que bênção. Jesus é o Senhor, mas ele serve ao seu povo.
Exatamente, essa é a diferença. Mas ele ainda é o Senhor.
Sim.
Nós temos que escolher abraçar o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Isso significa submissão total em todos os aspectos da nossa vida.
Mas não é isso que o cristão faz?
É,
deveria.
Paulo escreveu aos Romanos, né, no capítulo 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isso descreve os cristãos, né, que são nascidos de novo e que juraram total fidelidade a Cristo como Senhor. Na verdade, a pergunta, os cristãos não devem estar em total submissão a Cristo em todos os aspectos da sua vida? Quer realmente dizer, eles estão cooperando com o senhorio de Deus? Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2.
Então você está dizendo que nem todos os cristãos estão permitindo que Cristo seja o Senhor de suas vidas.
É, e mais do que isso, Jesus disse em Mateus 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
É.
Jesus estava dizendo que existem aqueles que chamam a si mesmos de cristãos, mas que na verdade não são.
Então nos explique isso, por favor.
Olha, você já esteve em uma piscina, não é? Um lago,
faz
um rio, em algum lugar. Que... você já nadou, né? Já teve.
Sim,
algum...
tá bom.
Então imagine essa cena na sua mente. Se você for olhar de perto, notará quatro tipos de pessoas naquele lago, piscina, rio.
Tá.
Aqueles que estão na água, aqueles que estão só até o tornozelo na água, aqueles que estão com água até a altura da cintura e aqueles que estão imersos nas águas profundas, nadando. As pessoas frequentemente se aproximam de Cristo dessa forma.
Pois é. Você está dizendo, então, dos quatro grupos, as pessoas que Jesus chamaria de seus seguidores cristãos são os que estão imersos.
Sim, é uma comparação, assim, né? Sim. Os cristãos entregaram totalmente sua vontade a Deus. Eles permitem que Jesus viva a sua vida neles e através deles. Paulo descreve isso em Gálatas 20, 20.
Vamos lembrar de novo.
Vamos lembrar esse versículo, já foi bem citado aqui em nossos programas, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Alguns chamam isso de vida trocada. É a característica espiritual de um cristão.
E é muito bom viver assim.
Sem dúvida.
Dá a impressão que a gente vai ficar aprisionado, não pode isso, não pode que posso. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me são lícitas. O próprio Paulo disse, né? Ajude-nos, Douglas, a ver como é que é a aplicação disso.
Sim, John Woodward, da Grace Fellowship International, diz que parte do senhorio de Jesus envolve três aspectos de nós mesmos. Nossa mente, nossa vontade e as nossas emoções.
Ou seja, Jesus deve ser o senhor da nossa mente, da nossa vontade e de nossas emoções.
Sim, exatamente. Primeiro, o senhor deve ser o Senhor de nossa mente. Isso significa que estamos sempre procurando ver nossas vidas e situações da perspectiva de Deus. Paulo escreveu que não devemos nos conformar com o padrão desse mundo, quer dizer, não pensar da maneira que o mundo pensa, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. Renovar, no grego, sugere a troca da nossa mente por uma mente nova, completamente diferente.
Se estou ouvindo você corretamente, Douglas, você está dizendo que quando Jesus é o Senhor da nossa mente, o nosso objetivo é pensar como Ele.
Isso mesmo.
Parece estranho, né? Mas...
Jesus disse, eu sempre faço o que agrada a Deus. Isso está em João 8, 29. Jesus tinha a mente do seu Pai, Deus, né? Aquele no caso. Em essência, temos a mente de Cristo através da palavra de Deus, da oração e do Espírito Santo, que nos permite entender as verdades de Deus e renovar nossas mentes com essas verdades. Isso nos leva a nos submeter à vontade de Deus.
Aí nós vamos num outro versículo. Errais em não conhecer as Escrituras.
Isso.
Qual é a segunda área, Douglas, em que Jesus tem ou deve ter o senhorio das nossas vidas?
Quando Jesus é o Senhor sobre a nossa mente e estamos imersos na bondade do caráter de Deus e na verdade da sua palavra, nós vamos desejar viver de acordo com as palavras de Jesus. Não a minha vontade, mas a sua seja feita.
Isso foi no jardim do Getsêmani.
Isso,
né?
Exatamente quando Jesus estava orando por um caminho diferente da cruz para trazer salvação ao homem. Mas por que Jesus entendeu intimamente a mente de Deus, confiou totalmente em Deus, mesmo que estivesse enfrentando uma morte horrível? Para nós, quando estivermos imersos no senhorio de Cristo, confiaremos na sua vontade para as nossas vidas.
Em todas as áreas, né?
Sim, em todas as áreas. Pessoal e pública, espiritual, secular, no trabalho, no lazer, mesmo sobre os nossos desejos e anseios. Salmo 37,4 diz: deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. A palavra deleitar aqui, no original, dá a ideia de ficar feliz em sair do nosso caminho para ir onde Deus nos mandar, ou seja, submeter nossa vontade a Deus. Quando mergulhamos em Cristo, os desejos do nosso coração cedem à vontade de Deus em todas as situações.
Então, a primeira área do senhorio que discutimos foi com nossas mentes.
Isso.
O segundo foi o senhorio sobre a nossa vontade.
Certo.
E a terceira área são as nossas emoções.
Uhum.
E o mais difícil de se submeter ao senhorio de Cristo, Douglas?
É, pode ser, né? Porque Deus nos criou como seres emocionais, né?
E os homens, ouvindo, não são excluídos.
Não. Nossos ouvintes também são seres emocionais. A Bíblia diz que Deus, Jesus e o Espírito Santo, todos têm emoções. Os homens são criados à imagem de Deus. Então, nós também temos emoções.
Mas nós precisamos mantê-las em submissão ao senhorio de Cristo, né?
Muito importante isso. Provavelmente parece difícil, mas quando falamos de emoções, estamos realmente focando em emoções negativas, como, por exemplo, a raiva, a preocupação, o medo. Por exemplo, havia um líder de uma igreja que estava participando de uma conferência para missionários. E ele estava super feliz porque um dos oradores ia falar sobre os recursos da vida cristã.
Parece interessante o tema.
Sim, foi o que ele pensou. Quando ele assistiu à apresentação desse pastor, né, ele esperava receber uma lista de coisas que as pessoas poderiam fazer para fortalecer sua vida cristã. Mas as palavras de abertura do palestrante já o surpreenderam.
O que ele falou?
O pastor disse mais ou menos assim: os recursos da vida cristã podem ser resumidos somente em um: Jesus Cristo.
Que coisa. Suficiência de Cristo.
Exatamente. Porque somente Jesus, que é o Cristo, pode viver a vida cristã. O orador estava ilustrando o ponto que, quando Jesus é o Senhor das nossas emoções, podemos dizer com confiança: eu sei que o meu Senhor está atendendo a todas as minhas necessidades agora, até mesmo minha necessidade de fé, porque a sua graça é suficiente para mim.
Oh, glória!
Amém.
É tão simples, né? Mas parece que sempre tentamos complicar, né?
Pois é, o homem acaba sempre complicando as coisas mais simples. Mas a verdade é que tudo com que nos preocupamos, tememos ou do que temos raiva, Deus já está vendo e cuidando. Em 1 Pedro 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.
Então, é só lançar. Basicamente, o que o versículo realmente está dizendo é: aceitem o senhorio de Cristo sobre suas emoções.
Sim, e Jesus disse em Mateus 6,34: portanto, não se preocupem com o amanhã. O que ele está nos dizendo é: eu sou o Senhor hoje, eu também sou o Senhor amanhã, então descanse em mim.
Aliás, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã.
Amém.
Creio nisso. Douglas, essa conversa sobre o senhorio está muito interessante, mas estamos chegando ao final do nosso tempo hoje aqui.
Pois é.
Por favor, passe aos nossos ouvintes um resuminho dos principais pontos abordados.
Claro. Hoje nós falamos que o conceito do senhorio é estranho para muitos de nós, porque grande parte do mundo de hoje não vive em nações onde os líderes têm controle de vida ou morte sobre as nossas vidas diárias, não é? Nós aprendemos que Jesus não força o seu senhorio sobre as pessoas têm que permitir que ele seja o senhor das suas vidas. Também revisamos três áreas do senhorio de Cristo na vida do cristão: sobre nossas mentes, nossas vontades e o senhorio de Cristo sobre nossas emoções. Mas o verdadeiro desafio é permitir que Cristo seja Senhor, que tenha poder e influência absolutos em todas as áreas da nossa vida.
Obrigado por sintonizar Chamados à Vitória, um programa onde os homens são equipados, fortalecidos, para alcançar seu potencial dado por Deus. Hoje nós falamos sobre a importância de se entregar completamente sob o senhorio de Jesus. O material que usamos foi baseado no trabalho de John Woodward e Grace Fellowship International e usado com permissão. Querido ouvinte, caso queira mais alguma informação, acesse www.transmundial.org.br. Esperamos você no próximo programa. Até lá. Este programa foi apresentado por mim, Edson Tawil, e Douglas Peck. Na mesa de som, Lilian Claro.